A lei anticorrupção, a lei 2846, é o marco da história do compliance no Brasil. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LECcast. Sou Matheus Cunha, sócio e diretor acadêmico da LEC, e hoje estamos para um episódio muito especial. Nós vamos discutir um tema que moldou a história recente de compliance no Brasil. Há mais de uma década, a Lei 12846, chamada de Lei Anticorrupção ou Lei Empresa Limpa, foi promulgada com a promessa de transformar a relação entre setor público e setor privado, reduzir a impunidade, combater a corrupção, mas principalmente fortalecer o cenário e a cultura de integridade no nosso país. Mas afinal, após mais 10 anos de vigência da norma, podemos dizer que a lei anticorrupção verdadeiramente pegou no Brasil? Não sou eu que vou responder essa pergunta, o nosso convidado de hoje, que tem muito gabarito, trabalhou no projeto da lei anticorrupção, vivenciou a aplicação da lei nos últimos 10 anos, vai responder essa provocação com dados, com números, com perspectivas reais. Mas antes de convidá-lo aqui para se apresentar, para dar boas-vindas, eu preciso te dizer que o nosso episódio de hoje é um oferecimento do curso de Compliance e Anticorrupção da LEC, o CCA, seguramente o curso que mais formou e mais certificou profissionais de compliance no Brasil. São mais de 5 mil pessoas que já passaram em nossas salas de aula para poder aprender temas importantes como esse que nós vamos discutir neste episódio. Ao final do curso de compliance e anticorrupção, você estará pronto ou pronta para implementar ou aperfeiçoar um programa de compliance de integridade de acordo com uma metodologia exclusiva desenvolvida pela LEC, baseada nos 10 pilares, mas fundamentada em normas, como US Federal Sentence Guidelines dos Estados Unidos e a própria Lei Anticorrupção Brasileira e suas regulamentações. O curso é 100% online, com aulas ao vivo e uma abordagem super prática, pois sabemos da importância de preparar você para os desafios da vida real. Você terá acesso direto a alguns dos maiores especialistas de compliance no Brasil para poder aprender, tirar dúvidas, fazer network em uma sala de aula virtual com um número limitado de alunos, porque acreditamos na importância da troca de experiências no seu aprendizado. A transmissão das aulas acontece ao vivo 2 vezes por semana e você pode escolher a turma que é mais conveniente para você, de segunda e quarta-feira ou de terça e quinta-feira. E não se preocupe, caso não consiga comparecer em qualquer das aulas ao vivo ou queira rever o conteúdo quantas vezes quiser, as transmissões ficarão gravadas e disponíveis para você na área do aluno por 12 meses. E você ainda recebe o direito de fazer a Certificação Profissional de Compliance e Anticorrupção, a CPCA, a certificação mais renomada de compliance no Brasil, sem qualquer custo adicional. Para saber mais sobre o curso, sobre a ementa, o corpo docente e as condições especiais de LEC November que antecipamos para você, clique no link que eu deixei aqui na descrição desse episódio e você não vai se arrepender. Mas, afinal de contas, vamos ao que interessa. O nosso convidado de hoje é uma referência em compliance e no combate à corrupção. Ele já foi intitulado em capa de revista como um dos maiores caçadores de corruptos do Brasil, e eu tenho como provar. Ele é doutor pela FGV de São Paulo, foi controlador de Minas Gerais e do município de São Paulo, secretário de prevenção da corrupção na CGU, diretor de governança e conformidade na Petrobras e é um dos professores mais destacados, mais reconhecidos do nosso MBA em Compliance. Ele atuou diretamente no projeto da Lei Anticorrupção Brasileira e é autor de uma pesquisa fundamental que vai nortear a nossa conversa de hoje. Senhoras e senhores, boas-vindas a Mário Spinelli. Mário, obrigado por estar aqui conosco no LECcast.
Eu que agradeço, Matheus, uma felicidade enorme estar aqui com você e poder compartilhar um pouco as nossas angústias e um pouco da felicidade também, passado algum tempo desde a aprovação da lei, a gente que tem alguns resultados a comemorar e outros desafios ainda pela frente.
É isso aí, precisamos ser resilientes, né? Uma das principais características dos profissionais de compliance é a resiliência. E você, Mário, é um dos profissionais de compliance mais admirados do Brasil, com uma trajetória incrível, construída no meio acadêmico, né? Com bases sólidas de pesquisa, também no mercado de trabalho, já passou pelo setor público, pelo setor privado. E eu estou muito animado para a nossa conversa de hoje. E eu, sinceramente, não acredito que alguém da nossa audiência possa não te conhecer, né? Justamente por todo esse seu legado, mas caso alguém não te conheça ainda, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, porque ela é muito inspiradora e eu tenho certeza que vai inspirar também muitas pessoas aqui da nossa audiência.
Bom, Matheus, a minha trajetória profissional, ela passa necessariamente por um longo período no serviço público e depois também no setor privado, né? Então, eu transitei entre o serviço público e o setor privado. No serviço público, a minha primeira experiência foi no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Eu fui auditor do Tribunal de Contas de Minas Gerais, embora não seja mineiro. Depois fui e passei no concurso da CGU para ser um auditor da CGU. E na CGU eu fiz uma carreira bem longa, ocupei várias funções, fui secretário nacional de prevenção da corrupção, no período entre 2010 e 2013. Depois vim para São Paulo para criar a controladoria do município de São Paulo, e aqui trabalhamos em grandes casos, grandes investigações de corrupção. Fomos o primeiro ente federado brasileiro a regulamentar a lei anticorrupção, então o primeiro decreto fizemos aqui em São Paulo. Depois fui para Minas, voltei para Minas para ser o controlador-geral do estado de Minas. Fiquei um período na Petrobras como ouvidor, depois fui para o setor privado e voltei para a Petrobras como diretor de governança e conformidade. Então é interessante porque eu pude acompanhar a elaboração da lei no plano federal e depois a sua aplicação no município de São Paulo, mas um município brasileiro, e também no estado muito importante, o estado de Minas Gerais. Então, para mim, estudar a lei, né, foi um prazer, né, ter essa oportunidade de estudar e verificar como ela vem sendo aplicada.
É uma história realmente de bastante impacto, Mário. E eu lembro que você me impactou várias vezes, né? Talvez não seja nem do seu conhecimento, mas a primeira delas, sem sombra de dúvidas nenhuma, foi quando eu estava em Mato Grosso, né? Ali no desafio também de regulamentar a lei, e sem sombra de dúvidas, beber na fonte, tanto do município de São Paulo, quanto no trabalho de Minas, né? Contando com a ajuda também do Espírito Santo, no Zenkner, né? O Zenkner por lá.
Seu amigo Marcelo Zenkner.
É ele. Então, assim, foi muito importante para que eu conseguisse, né, colocar esse trabalho no eixo por lá. E também no cenário acadêmico, né? Quando eu estava ali fazendo a minha dissertação de mestrado, você tinha acabado de publicar a sua tese de doutorado. Eu falei, opa, isso aqui tem total sinergia. Então, você é um cara sempre muito presente aqui, na minha vida profissional, na minha vida acadêmica. Por isso, o carinho e o respeito que eu tenho por você. Mas, mergulhando aqui, né, no cenário já da nossa análise de crítica aqui, do nosso episódio, a gente vai analisar alguns dados sobre punições, que é o cerne, né, da sua pesquisa, mas a lei anticorrupção, ela nasceu em meio a um cenário de pressão, né? Foi um projeto de lei ali de 2010, de iniciativa do Executivo, que ficou um bom tempo ali nas discussões das comissões do Parlamento, até que por pressão internacional, capitaneada aí pela OCDE, e por pressão social, né, o gigante acordou, a revolta dos 20 centavos e toda aquela mobilização subsequente, veio aquela pauta de enfrentamento da corrupção e passa a Lei 12.846. E eu julgo, né, fazendo essa análise mais de 10 anos depois, pelo menos na minha perspectiva, que foi um grande divisor de águas. E, no seu entendimento, qual foi o maior impacto positivo e talvez não intencional da lei, que é de 2013 até hoje?
Bom, Matheus, você salientou muito bem, né? A lei, ela vem como resposta a um compromisso internacional assumido pelo Brasil, quando o Brasil assina e ratifica a convenção da OCDE, e nela consta uma obrigação para o país de ter uma lei para responsabilizar empresas por atos de corrupção, né? Vamos lembrar, antes disso, não havia essa previsão legal, havia a lei de improbidade, que empresas poderiam ser responsabilizadas na esfera civil, na esfera judicial, mas não havia uma previsão de responsabilizar administrativamente empresas por atos de corrupção. E a lei surge nesse contexto, né? O Brasil cumprindo um compromisso internacional firmado quase uma década antes. E o projeto de lei é encaminhado, né? Nós trabalhamos na elaboração da lei ali no final da década de 2000, e ele é encaminhado ao Congresso em 2010, e lá permanece sendo discutido por 3 anos, até que em 2013 no auge das manifestações que tomaram as ruas do país, a questão do passe livre, dos 20 centavos na passagem de ônibus, né, aquele movimento todo que aconteceu no país, previamente à Copa do Mundo, previamente às Olimpíadas, o Congresso resolve aprovar um pacote anticorrupção e nele está a Lei 12.846, a nossa lei anticorrupção. Quando a lei foi elaborada, ela tinha alguns objetivos. O primeiro deles eu acho que foi atendido. Foi justamente mobilizar o setor privado na pauta anticorrupção. Trazer o setor privado para essa discussão. Fazer com que empresas investissem no compliance, investissem em medidas para prevenir e combater atos de corrupção. Porque até então, Matheus, a corrupção era vista, inclusive pela sociedade brasileira, como um problema só do setor público. Então a lei, ela traz o setor privado para esse debate. Ela fala, olha, para prevenir e combater corrupção, tem que ter um esforço dos dois lados. E se você, setor privado, não se engajar nessa luta, se você não desenvolver mecanismos de compliance, um sistema de integridade que seja capaz de prevenir e detectar esses atos, você poderá ser responsabilizado de forma muito mais severa. Então, esse primeiro objetivo de criar essa discussão e de estimular o compliance, eu acho que a lei cumpriu com todas as suas forças. Porque eu me lembro, eu estava em São Paulo quando a lei foi aprovada como controlador do município, e assim que ela foi aprovada, ela entrou em vigor 6 meses depois, em janeiro de 2014, nós tínhamos eventos aqui em São Paulo para discutir compliance quase toda semana. Como nós fomos os primeiros a regulamentar, nós regulamentamos antes mesmo que a União, toda semana tinha convite para discutir compliance. Então houve um boom do compliance lá em 2014, 2015, muito com esse foco anticorrupção. Depois a gente sabe, né, o compliance assumiu novas agendas, novos temas. Essa discussão, portanto, ela foi motivada pela lei. A lei anticorrupção, a lei 12.846, é o marco da história do compliance no Brasil. Não que antes disso não houvesse compliance. Havia, mas ele era muito restrito a grandes empresas, a setores muito regulados, setor bancário, né, o setor financeiro, que tem uma regulação própria, empresas multinacionais, né, empresas que tinham essa obrigação e que, dado o seu porte, investiam nisso. Quando chega a lei, essa discussão ela toma uma dimensão enorme. Então, esse primeiro objetivo, né, promover uma ampla discussão com o setor privado, estimular o setor privado a ele mesmo investigar casos de corrupção, ter meios de detectar casos de corrupção, esse objetivo a lei atingiu. Mas não era só esse objetivo. A lei também tinha o objetivo de criar um sistema nacional anticorrupção integrado, formado pelos entes federados, pelos municípios, pelos estados, pela União, né, e que todo mundo tivesse atento a atos de corrupção. E, se fosse o caso, punisse empresas para reduzir a impunidade no país, reduzir pelo menos o sentimento de impunidade. Esse segundo objetivo, eu acho que, e a gente vai ver falando sobre a pesquisa, não vou dar um spoiler que você vai comentar isso adiante, eu acho que a gente ainda tem um desafio grande para poder cumprir. Eu gosto sempre de trabalhar com pesquisa acadêmica, porque eu acho que, em muitos casos, as nossas percepções, as percepções do senso comum, elas podem ou não se confirmar. Essa percepção de que, por exemplo, a lei não vinha sendo aplicada na esfera municipal, será que isso de fato aconteceu? E a pesquisa traz resposta para isso.
Eu não poderia concordar mais, né, com essa perspectiva. Eu sempre disse que no Brasil a gente teve alguns momentos de felicidades democráticas, né? Essa é a expressão que eu gosto de usar, porque são os momentos onde a sociedade vai para a rua, faz pressão, né? Pautas importantes, elas ganham uma certa evolução, mas que, de certa forma, com o tempo, né, essa preocupação, né, esse zelo, ele se desconstrói. Fazendo até uma analogia, a gente vê a França, né, com a Loi Sapandu, com a criação da Agência Francesa Anticorrupção, a gente vê a própria Argentina num cenário mais recente, com a Oficina Anticorrupção, também trazendo perspectivas similares a essa, mas também enfrentando desafios como esse que você mencionou. Mas antes da gente entrar aqui na esfera dos gaps, né, sancionadores, olhando aqui da outra ponta, né, na prevenção, da cultura, é inegável, como você percebeu ali já na sua fala, que houve uma revolução, né? Eu vi, para mim é muito claro, muito nítido, quando a gente compara as linhas históricas, né? Compliance vem da realidade norte-americana, não tem como a gente fugir disso, mas por lá eles demoraram 40 anos entre ter a lei sancionadora, criar as estruturas de compliance, regulamentar o que é um programa de compliance numa autorregulação regulada, para depois, pelas falhas de um programa muito formal, buscarem discutir sobre a importância também de se fomentar a cultura organizacional, porque senão virou compliance check in the box, como é a expressão utilizada por lá. Quando a gente olha no cenário brasileiro, esse período de tempo de maturação ele é muito curto, porque embora o projeto seja de antes de 2010, né, a gente teve 3 anos ali de derrapagens no parlamento, as pressões para a lei ser promulgada e uma vigência já em 6 meses, quase que continuamente vem lei, regulamentação da Operação Lava Jato, regulamentação da lei, os primeiros casos envolvendo as construtoras na Lava Jato, as primeiras sanções sendo, né, ali aplicadas, e a própria CGU, como esse grande motor desse sistema que você mencionou, que ainda precisa ser estruturado, se atentando para, opa, peraí, não pode ser compliance só check in the box, não. Eu lembro portaria 909 de 2015, que ela é do dia seguinte à regulamentação da lei no âmbito federal, do decreto 8.420, ela já falava no relatório de integridade da importância de se demonstrar a cultura, que programas meramente formais não seriam, né, considerados para fim de atenuação. E fazendo essa perspectiva, como é que você percebe essa revolução, esses avanços de prevenção e cultura, tanto no cenário acadêmico, né, porque você também tem essa veia acadêmica, mas também no mundo corporativo?
Eu acho que tem um componente importante que apareceu nessa história toda e que muda tudo, que é um valor absurdo dado a aspectos reputacionais, imagem e reputação. Então, se a lei ela surge lá em 2013 como um marco, né, ela estimula essa discussão e logo depois a gente tem casos muito graves de corrupção no Brasil, como os detectados, por exemplo, pela Operação Lava Jato. E naquele momento, se a gente olhar para os programas de compliance, o foco era anticorrupção. De lá para cá, tem havido uma mudança geracional, cultural, que muda tudo, que é essa informação sendo circulada numa velocidade nunca antes vista. Então, hoje, na sua mão, você fica com o celular, lendo coisa o dia inteiro, vendo coisa o dia inteiro. Isso, para as empresas, tem um impacto gigantesco. Por quê? Porque imagem e reputação sempre valeram muito dinheiro, mas agora valem muito mais. Então, um programa de compliance que, naquele momento, né, por estímulo da lei, ele tinha essa pegada muito anticorrupção, agora ele vai abranger tudo aquilo que tem relação com imagem e reputação. E isso está promovendo uma mudança nos próprios programas de integridade, que hoje tem um foco muito grande em questões comportamentais, por exemplo. Estamos vendo a história dos assédios, da discriminação, questão de proteção de dados, privacidade, agora inteligência artificial, tudo isso entrando na agenda. Felizmente, né, porque esses eram problemas que aconteciam nas organizações e que a eles não era dada a devida atenção. Então, eu acho que a lei anticorrupção teve esse mérito. Ela antecipou um pouco essa discussão, né? Ela fez com que o setor privado falasse o seguinte, olhasse para isso e falasse o seguinte: olha, eu preciso investir nisso aqui. Se eu não investir nisso aqui, eu posso ser punido. Mas mais do que isso aqui pode me ajudar se eu tiver alguma crise reputacional, pode me ajudar a prevenir irregularidades. Isso aqui é importante para mim, isso vai gerar valor para o meu negócio. Então, começa lá em 2013 essa história, quer dizer, volto a dizer, não que antes não existisse, mas ela tem esse impacto em 2013 e ela ganha uma dimensão mais recente, muito importante no que diz respeito ao que pode gerar valor para uma empresa.
E eu vou até além, né? O Brasil se torna um grande exportador de boas práticas, né? Porque eu, por exemplo, professor na Universidade Católica da Argentina, em uma das disciplinas do curso que eu lá ministrava, era uma análise bastante ampla com profissionais de diversos países da América Latina. Então, Ali estavam representantes, né, do Peru, Guatemala, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, México, Colômbia, Estados Unidos, Canadá. E o brasileiro, ele tem, né, em determinados momentos aquela síndrome do vira-lata, que aqui nada funciona, que nada é levado a sério. Mas quando ali, no ambiente acadêmico, né, eu tive a perspectiva de fazer de fato uma comparação entre a realidade dos países, eu de certa forma senti orgulho da história, né, porque a gente estava num estágio além dos demais, talvez não tanto quanto dos Estados Unidos, mas comparado com os demais, estávamos, vamos dizer, na segunda posição. E exportávamos muito as boas práticas. As pessoas bebiam muito, por exemplo, da fonte dos manuais da CGU como referências, da mesma forma como a gente bebeu na fonte do Federal Sentence Guidelines, do Research Guide to the UFCPA.
E não apenas isso, Matheus. É interessante você mencionar isso, porque às vezes a gente, quando verifica os números do Brasil nos rankings internais de corrupção, a gente acha que aqui, né, não tem jeito. Essa é uma percepção equivocada. O Brasil é referência, tornou referência internacional em mecanismos de prevenção e combate à corrupção. Principalmente a partir da década de 2010, e eu fui testemunha disso. Nós éramos convidados por OEA, ONU, OCDE, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, PNUD, para mostrar o que era feito no Brasil e no mundo inteiro. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos possivelmente aquele que é o melhor portal de transparência do mundo. Todos os dias as despesas do governo federal são colocadas num portal. São milhares de documentos. Você consegue verificar, hoje o que o governo comprou ontem. Quando a gente mostrava isso, os países não acreditavam. A nossa lei de acesso à informação, eu recentemente fiz uma outra pesquisa, sobre a lei de acesso à informação brasileira com outros professores, do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, e que foi publicado como um capítulo de um livro internacional, sobre a lei de acesso à informação brasileira comparada com outros países. Nossa lei é fantástica. A nossa lei é fantástica. Qualquer cidadão pode pedir uma informação pública. Então tem um monte de coisa boa que a gente fez no nosso sistema de detecção de lavagem de dinheiro, né? O papel do COAF, eu lá estive por 3 anos, sou testemunha disso, um órgão de excelência, seja um órgão de excelência, referência internacional, né? É importante a gente falar sobre isso, porque senão a gente fica achando que não, pô, aqui nada funciona, né? Olha o trabalho da Polícia Federal Brasileira, olha o trabalho da Receita Federal Brasileira, né? Nós temos órgãos de Estado que são importantíssimos na luta contra a corrupção e que desempenham um papel brilhante. Desempenham um papel brilhante. Eu volto a dizer, a CGU é uma referência internacional no que
Sem
faz.
sombra de dúvidas. E entrando agora na esfera, né, da sua pesquisa, intitulada aí 11 anos da lei anticorrupção, assimetrias na aplicação das multas, é um verdadeiro raio-x da aplicação ali das multas da lei anticorrupção no país, né? Um estudo bem profundo, tive a oportunidade de ler mais de uma vez. Mas o primeiro dado que me salta aos olhos é a concentração, né? A gente vê o Poder Executivo Federal com aplicação de 56% da quantidade das multas, se a gente for olhar por processos, né? E 66% do valor total das multas aplicadas. Por que que essa concentração é tão grande na União, especialmente quando a gente olha em número de sanção nas estatais, né? E quando a gente olha nos valores na CGU?
Bom, é natural. Em primeiro lugar, é importante salientar que essa pesquisa ela foi feita com base num cadastro nacional, que é o CNEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que, por força de lei, reúne todas as sanções aplicadas na esfera administrativa. Então, qualquer município que aplicar uma multa a uma empresa corruptora, ele tem que registrar no CNEP. E esse cadastro está lá no portal da transparência da CGU, qualquer pessoa pode entrar. Então, a gente usou como base um cadastro público de preenchimento obrigatório. E nós avaliamos um retrato da situação, porque o cadastro ele tem uma peculiaridade. Quando a empresa paga a multa, a sanção sai do cadastro. E nós não trabalhamos, propositalmente, com o histórico de multas aplicadas. A gente trabalhou com as multas que lá estavam em fevereiro. Então, um retrato de fevereiro, porque a nossa intenção era fazer uma análise comparativa. Até porque a gente sabe também que muitas empresas não pagam as multas porque preferem judicializar. Considerando que junto com a multa vem uma série de outras sanções que trazem grandes prejuízos às empresas, como, por exemplo, impedimentos de participar de licitações. Então, a empresa ela prefere judicializar, isso tem sido muito comum. Com base nesse cadastro, nós analisamos as 712 multas que lá estavam. Vamos lembrar, a lei anticorrupção, ela estabelece que na esfera administrativa há duas sanções possíveis. A multa, que pode chegar a 20% do faturamento anual, bruto anual, da pessoa jurídica e a publicação extraordinária de decisão condenatória, que é um autorreconhecimento da infração publicada, é uma sanção de caráter reputacional. A empresa vai divulgar lá aquela, o pecado que ela cometeu, que ela violou a lei. Bom, em primeiro lugar, é natural que haja uma concentração maior no Executivo Federal, por conta do orçamento que tem, por conta da capacidade institucional que tem. O que nós não esperávamos é que essa concentração fosse tão grande. Então, se a gente olhar para o Executivo Federal, há um lado positivo, e a pesquisa mostra isso, que é o papel da CGU. CGU aplicando muito a lei. Por outro lado, há órgãos com orçamento muito grande que não têm aplicado a lei. Como é, por exemplo, o caso das Forças Armadas, que tem um orçamento bilionário, e que tem poucas sanções registradas. Então, isso também é um diagnóstico de que é necessário um trabalho de verificação se a lei tá, da aplicação da lei, se as pessoas estão treinadas para isso. E eu trago como exemplo o exemplo da Petrobras. Nós éramos responsáveis, quando lá estive, pela aplicação da lei anticorrupção. E todas as informações que eu estou dando aqui, obviamente, são informações públicas. Quase 70% dos processos foram instaurados porque o próprio gestor comunicou à diretoria de governança e conformidade. Quer dizer, o próprio gestor estava treinado para aquilo. Ele identificou o ato de corrupção, o ato lesivo praticado contra a administração pública e encaminhou para o processo administrativo de responsabilização, o PAR. Então, se não houver o treinamento dessas pessoas, se isso não acontecer de forma sistemática, o que vai acontecer? Os órgãos e entidades detectam o ato de corrupção e acabam não instaurando os processos de responsabilização. Então, respondendo diretamente sua pergunta, é natural que haja uma concentração maior no Executivo Federal, e a boa notícia é o papel da CGU. O que a gente não esperava é que essa concentração fosse tão alta, e principalmente em termos comparativos. Vamos lembrar, o Brasil tem 26 estados e mais o Distrito Federal, e tem 5.570 municípios. Além disso, temos Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Todo mundo tem que aplicar a lei. Todas as estatais, todos os órgãos e entidades têm o dever de aplicar a lei. Exatamente, são uma infinidade de órgãos. Quer dizer, isso não pode estar tão concentrado nas controladorias, que é um fato que a gente viu. 40% das multas sendo aplicadas por controladorias. Cadê as outras secretarias? Cadê os outros órgãos e entidades da administração pública aplicando a lei? Cadê os outros poderes? Acho que a pesquisa tem um olhar atento com relação a isso.
E aí, esse mergulho eu gostaria de fazer aqui também, comparando entes federados e poderes, é o outro lado da moeda que você chama ali na pesquisa de déficit de aplicação, E que eu acho que a consequência, o dano colateral desse déficit é um sentimento de impunidade. Os números, dos municípios, pelo menos na minha perspectiva, são assustadores, São mais de 5.570 municípios brasileiros, e apenas 23%, ou seja, 0,41% aplicaram a multa com base na lei naquele recorte. Quando a gente vai olhar poderes, legislativo e judiciário, a aplicação é praticamente inexistente, E a gente pode, então, com esse recorte, afirmar que 99% do Brasil, no que tange às multas, a lei anticorrupção é letra morta da lei?
Exatamente assim, é letra morta. Eu acho que talvez seja uma expressão muito forte, porque ela tem sido aplicada no Executivo Federal, que tem um maior orçamento, pela condição que tem. Agora, chama muito a atenção, você trouxe esse dado, Matheus, apenas 23 municípios aplicando a lei em todo o país. E tem outro dado que é muito revelador: a Controladoria Geral do município de São Paulo, sozinha, aplicou mais sanções do que todos os órgãos e entidades dos 5.570 municípios brasileiros. Se você pegar todas as secretarias municipais dos 5.570, todas as estatais municipais, tudo aquilo somar, aplica menos sanção do que um único órgão, a Controladoria Geral do município de São Paulo. Isso evidencia uma assimetria total. Por quê? Porque eu não posso acreditar, porque algumas pessoas podem perguntar, não ter aplicado a lei é uma boa notícia, não tem caso de corrupção.
Não tem problema.
Mas nós sabemos que essa não é, infelizmente, não é a realidade do país. No caso dos estados, aí você fala assim, mas tudo bem, o Brasil, a maior parte dos municípios é pequeno, Você tem aí mais de 70 municípios com menos de 20 mil habitantes. Mas tem muito município grande não aplicando a lei. Tem muita capital não aplicando a lei. Apenas 11 dos 26 estados e mais o Distrito Federal, 11 estados aplicaram a lei, tem multas registradas com base na lei. É muito pouco. Nós temos estados que até hoje não têm controladorias. Nós temos municípios grandes que até hoje não regulamentaram a lei. Aí acho que está faltando um pouco, primeiro, de engajamento, né? E está faltando um pouco de cobrança, de enforcement. E eu acho que os órgãos de controle têm um papel fundamental nesse sentido. Porque, veja bem, nós não queremos com isso achar que o poder público tem que sair multando empresa, quebrando empresa. Óbvio que esse não é o objetivo. Mas se a lei não for aplicada na sua plenitude, ela começa a gerar no setor privado aquela sensação de que não precisa investir tanto em compliance, né? Porque não tem enforcement. A possibilidade de ser multado é pequena. Vejam bem, os poderes, nos outros poderes a situação é tão grave quanto. O Poder Legislativo tem uma única multa aplicada no país inteiro e é uma Câmara Municipal do interior de Santa Catarina. Será que na quantidade toda de contratos que tem no Brasil inteiro não tem ninguém lá fazendo um conluio numa licitação? Não tem ninguém, né?
Falando de Legislativo Federal, Legislativo Estadual, Distrital e Municipal.
Exatamente.
Uma.
Poder Judiciário, o caso é tão grave quanto. Percebam que esse diagnóstico ele é muito importante, ao mesmo tempo ele traz um retrato bem preocupante mesmo, que a gente, eu sou uma pessoa otimista em potencial, mas nesse caso, eu acho que tem que haver um esforço do país para que a lei pegue em todos os sentidos, porque, volto a dizer, a gente que atua em compliance há tantos anos, verifica que no Brasil, no mundo é assim também, né? O compliance, ele tem um boom quando, em resposta a alguma crise. Né? Tem sido assim na história do compliance. Crise, seja reputacional, seja um caso de corrupção, o compliance ganha aquele impacto, né? É mais valorizado, há mais investimentos, etc. Do jeito que a banda vem tocada, né? Do jeito que a coisa anda, daqui a pouco você tem estados aí que eu quero fazer. Aqui a chance de eu ser multado com base na lei de corrupção é zero. Não tem multa. Ninguém está aplicando multa. Então você tem que ter um esforço de capacitação dos agentes públicos para que a lei seja aplicada, né? Por isso que esse diagnóstico é importante. Para isso que serve a academia, né? Para dar resposta aos nossos problemas, né? E com ciência, né? Uma pesquisa, essa pesquisa ela se transforma num artigo acadêmico que vai ser publicado numa revista científica por mim e pelo professor Marco, meu querido amigo, professor Marco Antônio Teixeira, né? Por conta da importância que isso tem para o setor público, né? E também para o setor privado, porque o setor privado também, volto a dizer, sabendo que o setor público não está atuando na sua plenitude, o setor privado tende a reduzir investimento, é quase que uma consequência natural desse processo.
E eu vejo que em muitos é claro que a ingerência, né, política em muitos momentos é um problema, mas eu vejo que em muitos casos talvez seja o próprio desconhecimento da necessidade da aplicação da lei. Vou te dar um exemplo. A gente vê hoje o CNJ e a Polícia Federal fazendo uma devassa em vários tribunais. Nós somos vários desembargadores e juízes hoje afastados do cargo, né? Outros já foram até aposentados por causa de vendas de sentenças, né? De decisões. E, por outro lado, lobistas presos, advogados, né? Respondendo processos, sendo punidos também. E as empresas que contratam esses advogados para obter essas decisões, né? Elas não serão punidas? Né? Se elas, no final do dia, foram as beneficiadas, eu não vejo o judiciário ali instaurar os processos contra as empresas. Né? Então, será que falta conhecimento da lei no judiciário, por exemplo?
Você está corretíssimo. Falta conhecimento porque o processo que gera uma multa, nós estamos falando das sanções administrativas. Né? A lei anticorrupção ela tem previsão de sanções administrativas, ou seja, os próprios órgãos públicos conduzem o processo. Né? Você não vai ao judiciário para aplicar a multa. O próprio órgão que vai conduzir o processo de responsabilização da empresa, né, chamado PAR, Processo Administrativo de Responsabilização. Então, a lei, ela previu sanções administrativas e previu sanções judiciais. Né? O nosso foco são as sanções administrativas, porque elas que têm maior celeridade, elas podem ser aplicadas mais rapidamente, elas têm um impacto maior, porque atingem o bolso das empresas. Estamos falando de multa e reputação. São as duas sanções, a natureza das duas sanções previstas. E para conduzir esse processo, primeiro, você precisa detectar, tem meio de detectar o ato lesivo praticado. Esse é o primeiro ponto. Será que há uma capacidade mesmo de detectar os atos? Vamos lembrar os atos lesivos previstos na lei? Uma série deles, não vou ser exaustivo aqui, mas, por exemplo, um conluio numa licitação. Alguém detectou lá que tem duas propostas similares e desclassificou duas empresas numa licitação. Tem que aplicar a lei. Alguém fraudou o contrato, era para entregar alguma coisa e simulou e entregou outra coisa. Tem que aplicar a lei. Tem previsão legal para isso. Alguém atrapalhou uma investigação em curso do poder público.
Acontece toda hora.
Isso acontece toda hora. Cadê a aplicação da lei? Então, falta uma sensibilização geral. Isso tem que ser feito com muito treinamento, porque a lei é técnica, porque a sua regulamentação é técnica, o processo de responsabilização é um processo muito técnico, porque você tem que conferir o direito de defesa à empresa, né? À pessoa jurídica, tem comissão a ser formada. Lembra muito o processo disciplinar para demitir um servidor público, para quem não é da área pública. Então você tem que treinar essas pessoas e tem que mobilizar. E por isso que eu digo, os órgãos de controle têm um papel fundamental. Os tribunais de contas, os ministérios públicos que atuam nos municípios, têm que verificar se a lei está sendo aplicada. Mas se eles mesmos não aplicam na sua atividade administrativa, e a pesquisa mostra isso, que também não estão aplicando, ministérios públicos, tribunais de contas, não há sequer uma multa registrada pelos 33 tribunais de contas existentes no Brasil. O Brasil tem tribunais de contas em todos os estados, tem alguns que são do município, como, por exemplo, é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, e tem tribunais de contas municipais, que pegam todos os municípios do estado, como acontece em alguns estados. São 33 tribunais de contas, não tem sequer uma multa. Será que nenhum desses tribunais de contas que estão contratando todo dia, na sua atividade administrativa, volto a dizer, né? Não é na atividade fiscalizatória, não tem ninguém praticando nada errado? Está tudo perfeito assim? É assim mesmo? Então, eu acho que tem um trabalho grande a se fazer em termos de mobilização, e verificação. Por que que os municípios não regulamentaram a lei? Eu e meu querido amigo Marcelo Zenkner, em 2015, nós sentamos juntos e fizemos um decreto padrão. Falou: olha, município, você quer regulamentar? Está aqui um decreto. Fizemos lá em 2015. Levamos para o CONAS, que é o Conselho Nacional de Controle Interno. Eu estive lá até 15 dias apresentando essa pesquisa. É só querer regulamentar. É fácil, está aqui. Agora, para isso, precisa ter um preparo, para isso precisa ter um esforço, para isso precisa ter vontade política, né? Para isso precisa uma mobilização da gestão pública em torno disso. Essa que é a questão, né? A administração pública tem uma ferramenta super poderosa para reduzir a impunidade, para reduzir o sentimento das pessoas de que, olha, a corrupção não está sendo punida adequadamente. E volto a dizer, não se quer com isso estimular um punitivismo exagerado, não se quer quebrar a empresa, as penas têm que ser justas e proporcionais. Mas elas precisam existir, porque senão você fica, volta lá para décadas de 2000, jogando a corrupção só na conta do setor público, esquecendo que o setor privado é parte dessa história toda e que tem um papel fundamental na criação de um ambiente mais íntegro.
Eu não posso concordar mais tecnicamente, mas também socialmente, né? Porque é puro o extrato, né, da lei anticorrupção, assim como LGPD e demais, é a análise econômica do direito, né? Ou seja, é mais barato cumprir a lei do que descumpri-la no final do dia, seja pelas multas, seja pelas questões reputacionais. E a analogia que eu faço é com a blitz da lei seca. Por que que se elevou a multa num patamar estratosférico, né? Por que que quando se faz blitz, a mídia está lá, né, junto para poder pegar ali o flagrante, né, da violação da lei? Porque tem uma questão financeira relevante, tem uma questão reputacional relevante, que no final das contas, todo mundo gosta de tomar sua cervejinha no final de semana, mas vai pensar e falar: pô, sai mais barato eu tomar minha cervejinha e pegar um táxi do que eventualmente cair na blitz e pagar a multa e ter minha cara estampada no jornal. Mas que no final do dia, o que se espera não é que as pessoas não paguem as multas. O que se espera é que aquela conduta socialmente reprovada, de embriaguez ao volante, que pode colocar tantas vidas em risco, seja extirpada da conduta social. Trazendo para a lei anticorrupção, o impacto da não aplicação da lei. Você já ventilou isso de alguma maneira, é nocivo para a própria cultura de compliance, porque compliance para as empresas que levam isso a sério é custo, pelo menos na minha opinião, porque você tem a área de compliance, você tem o
Lógico.
canal, você tem as diligências, você tem os treinamentos.
E tem outro aspecto, desculpe te interromper, Matheus, mas que é
Pode.
importante. Você cria uma falta de isonomia entre as empresas. Porque o cara que investe nisso, né, que está colocando dinheiro nisso, porque acredita nisso, porque isso é importante, porque quer um ambiente mais íntegro, porque quer práticas honestas, quer atuar de forma limpa, ele vai concorrer com um que não... e que não está sujeito a sanção, e que não vai ser punido. Só se for detectado por alguma auditoria, e a gente sabe o tamanho do Brasil, né? Eu, durante muito tempo da minha carreira, quando entrei na CGU, quando atuei em Tribunal de Contas, fiscalizava município, visitava município, fiscalizava programa de governo. A complexidade de detectar uma irregularidade, né, numa fiscalização num país gigantesco como o nosso é enorme. Os órgãos de controle se desdobram, os servidores se desdobram em viagens para poder... E conseguem detectar uma parcela muito pequena, no fundo é isso, né, que acontece. E a administração pública tem que fomentar essa cultura de integridade, né, tem que estimular essa cultura de integridade. Eu, nessa semana, estive na Paraíba para discutir com as empresas a questão do compliance. Né, evento importantíssimo, trazer o setor privado, né, empresas do Nordeste discutindo isso. Isso não pode ficar restrito a um estado, a outro, aos grandes centros. Isso tem que ser feito de forma intensiva e constante. Se nós queremos criar um ambiente de maior integridade no país, de menos corrupção no país, o setor privado tem um papel essencial. A corrupção não é um problema apenas do setor público, né? Há uma expressão internacional, nos fóruns internacionais, que se usa, né? É preciso duas pessoas para dançar um tango. É isso, as duas pessoas são o setor público de um lado e o setor privado de outro. Se o setor privado atua nesse ambiente de impunidade, tem empresa que vai investir em compliance, porque acredita naquilo, traz valor, tem preocupação com a sua reputação, é mais engajada, e tem empresa que vai falar assim, isso para mim, não, já que não me atinge, já que eu não posso ser punido, né, eu não vou mexer com essa história. Então, vocês percebem o impacto disso. Por isso que a lei é um marco na história do compliance e por isso que a sua não utilização de forma intensiva, né, a falta de criação, esse é um dos diagnósticos importantes do estudo. Porque a lei foi pensada, e eu volto a dizer, o primeiro objetivo, estimular a compliance, rolou, aconteceu, isso é bom, né? Ninguém aqui é mensageiro do caos, a gente tem boas notícias a trazer, mas o segundo objetivo está lá na exposição de motivos da lei, que era criar um sistema nacional integrado, né, uma mobilização nacional contra a corrupção, um engajamento do setor privado em todos os níveis, né, nos municípios, que é onde as políticas públicas de fato acontecem. Cadê? 23 de 5.570 municípios, só 23 aplicaram a lei. 0,41%. Quando eu olhei esse dado, Matheus, eu falei, isso não é possível. Piada, né? Eu conferi, a gente conferiu, dava para outro conferir, não é possível. Mas é isso, infelizmente é esse o retrato. Ninguém vai dourar a pílula aqui. Contra dados, a pesquisa científica, não há argumentos. Né? Uma coisa é eu achar, falar, estou achando que os municípios... Não, está aqui o número. 23 de 5.570 municípios.
E você, que está aí nos assistindo, né? Como está o seu município hoje? Aplica a lei? Provavelmente, fazendo uma análise quantitativa, né? Não. E essa é a mensagem, né? Os avanços de cultura de compliance e integridade até aqui propostos estão em risco se a gente não se mobilizar enquanto sociedade, setor público, setor privado, dançando o tango. Mas, Mário, vamos falar de perspectiva de futuro. Dentro desse cenário da pesquisa, a gente tem um fator de sucesso, que são as controladorias. A gente já trouxe aqui a análise da própria CGU, né? Elas são responsáveis por 40% da quantidade das multas e 62% do valor. Isso indica que onde há uma estrutura, há enforcement. E, em outras palavras, onde eu tenho controladorias estruturadas, a lei funciona melhor. E é o caso, né, nosso aqui, vamos trazer para a nossa mesa de relacionamento, você no município de São Paulo, depois no estado de Minas, o Zenkner no Espírito Santo, eu, né, naquele trabalho também pioneiro em Mato Grosso. Se formos olhar os estados que mais aplicam a lei, são justamente aqueles que passaram de uma auditoria geral do estado para uma controladoria geral do estado, criaram a corregedoria do estado, regulamentaram a lei, publicaram o decreto.
Tem carreira, tem servidores públicos.
Exato. Então... se a gente leva essa perspectiva desses avanços que vieram pelo Executivo Federal de alguns estados, por exemplo, para o Judiciário, para o Legislativo, você acha que esse é o caminho?
Eu acho que sim. Eu sou testemunha disso, não apenas pelo estudo, mas pela própria atividade prática. Uma das coisas que eu mais me orgulho na minha carreira foi ter criado a Controladoria do Município de São Paulo em 2013, na gestão de Fernando Haddad. Né? Quando o Fernando Haddad foi eleito prefeito, ele me convida para criar a Controladoria nos moldes da CGU. Né? E assim fizemos. E conseguimos com a Controladoria detectar aquele que talvez seja o maior escândalo de corrupção já encontrado no Município brasileiro, que foi o problema identificado no ISS. A BITS, que tem reflexo até hoje. Recentemente teve um acordo celebrado pelo Ministério Público que estabeleceu a devolução de R$1 bilhão para uma única empresa aos cofres do município de São Paulo. R$1 bilhão, uma empresa de ensino. Então a gente viu a diferença do que era antes e do que era depois. O que, que era a cidade depois de criar um órgão de controle interno, de criar uma controladoria? Por quê? Porque você traz a técnica, né? A técnica investigativa e uma controladoria hoje, nos formatos da CGU, porque a gente está falando, né, para quem não entende muito esse conceito na área pública, de um órgão de controle interno, é um órgão central de controle interno daquele ente federado, daquele município ou daquele estado. Então, quando você cria uma controladoria, você vai jogar ali as funções de transparência, né, os portais de transparência, de corregedoria, de punição, de auditoria, de servidores e empresas, de auditoria para detectar irregularidades. Então, você cria um sistema de controle interno mesmo, capaz de identificar atos de corrupção e outras irregularidades. Quando você não tem, você não fica com essa especialização, e o estudo mostra isso. Nos municípios que têm controladoria e nos estados que têm controladoria, e não são muitos, eu fiz em 2016 uma pesquisa sobre isso, quem tinha controladoria ou não, tem até que refazer.
Atualizar.
Saiu até um artigo acadêmico que a gente fez, o papel das controladorias no cumprimento da lei de acesso à informação, foi um paper sobre isso. Os municípios que têm controladoria, você fica com essa expertise, porque a controladoria, ela já sabe, se ela é bem estruturada, se ela tem condições, ela já sabe como aplicar a lei anticorrupção. Por isso, isso explica esse número que é revelador. 40% das multas foram aplicadas por controladorias. Só que, essa é uma boa notícia, então está aí um caminho. Vamos trabalhar para a criação de controladorias. A má notícia é que até hoje nós temos a maior parte dos municípios brasileiros sem controladoria. São pouquíssimos os municípios que têm. E mais, nós temos estados da federação que até hoje não têm, estados grandes, que não têm controladoria. Nós tivemos o caso de um estado que tinha e deixou de ter. Que é uma coisa surreal, impensável. Então, esse é um caminho que se mostra por conta da própria especialização das controladorias. Eu tive em Goiânia há 15 dias falando para as controladorias de estados e capitais, os maiores municípios brasileiros, e apresentei esse dado. Então, esse é um primeiro ponto, né? Estimular a criação de controladorias. Mas não é só isso. Você tem que ter uma mobilização dos outros órgãos, entidades e dos demais poderes, né, em torno da lei. Tem que haver a capacitação do gestor, de quem está na ponta. Porque quem vai identificar a irregularidade, uma parte dos casos, não é a controladoria nas suas auditorias. Tem que ser o gestor, o cara que é o responsável pela licitação, o cara que fiscaliza o contrato. Ele que, quando fiscaliza o contrato, ele ficou assim, empresa que apresentou um atestado falso. Ela precisa responder pela lei anticorrupção. Esse ato está previsto. Essa empresa aqui fraudou aqui, era para entregar tal produto, ela simulou e entregou um outro produto. Tem que ser punida. Está previsto na lei anticorrupção. Então, essa capacitação do gestor, ela tem que acontecer de forma sistemática. Aí é a solução para a lei. E para isso acontecer, talvez o primeiro passo seja regulamentar a lei. Se você não regulamenta a lei no estado, no município, você tem um problema, Matheus. Porque a lei, ela tem um rito processual. É um processo formal. Senão depois cai no judiciário e tudo que você fez lá, acabou. Ela tem um rito processual. E esse rito é dado pelo regulamento, pelo decreto. Você tem que ter um decreto regulamentando a lei. A gente não fez esse levantamento da pesquisa, não foi objeto da pesquisa. Mas seria interessante saber quantos municípios regulamentaram a lei anticorrupção no Brasil. Uma pesquisa acadêmica relevante. Quantos? Eu sou capaz de apostar, com base inclusive nesses números, que é uma parcela ínfima. Ínfima. Inclusive a capitais e a estados que não regulamentaram, o que é mais grave ainda.
A gente tem muito trabalho ainda pela frente, né? Aqui na LEC, por exemplo, Fechamos agora um processo seletivo da nossa graduação, que é uma graduação em gestão pública. E eu acho que a grande inovação do curso foi que, além das disciplinas tradicionais da gestão pública, nós trouxemos uma ênfase de GRC. Então, nós teremos, são 4 semestres, no primeiro semestre, governança pública, para poder entender essa visão macro. No segundo, nós já temos controle da administração pública, onde a estruturação da controladoria é a principal pauta. Depois, gerenciamento de riscos, que vai dos próprios riscos, os riscos de integridade e operacionais e financeiros, até os riscos de contrato, e culminamos com compliance e integridade, para que tenha também o fomento da integridade pública para o casal dançar o tango, né? O setor privado e o setor público.
Porque tem um ponto importante, Matheus. A lei, ela estabelece que qualquer órgão ou entidade deve aplicar a lei. Todos os órgãos e entidades da administração pública. Ela não se restringe às controladorias. Então, a controladoria, ela é um passo, mas ela não pode ser utilizada como amuleta para os outros órgãos não aplicarem a lei. Eu não aplico aqui no meu estado porque tem controladoria, que vai cuidar disso. Não. É todo titular de órgão ou entidade é a autoridade competente para instaurar o processo para responsabilizar empresas. Era o que a gente fazia, por exemplo, na Petrobras. Por isso que a Petrobras responde por um número enorme de sanções aplicadas. Porque houve o treinamento dos gestores. O gestor sabia, identificou irregularidade lá na execução contratual ou qualquer outra. Vamos lembrar também outra coisa importante. A lei anticorrupção, ela não se limita às empresas que têm contratos com a área pública. Toda e qualquer empresa brasileira ou que atua aqui no país pode receber a sanção. Por exemplo, uma empresa que ofereça alguma vantagem para um fiscal do meio ambiente. Não precisa ter contrato com a área pública, não. Pode ser punida com base na lei de corrupção. Uma empresa que atrapalha uma investigação em andamento. Pode ser punida com base na lei de corrupção. Então, perceba a extensão disso. Será que nada disso está acontecendo no país?
É impossível, né? Acreditar nessa perspectiva. E olhando ainda nesse cenário de futuro, Mário, eu vejo que as pautas, elas precisam de priorização. E, geralmente, essa priorização, ela vem para a mesa quando tem-se prazo, sanção por descumprimento e órgão de fiscalização. Essas condutas, elas acontecem, a lei está vigente, mas eu tenho um meio aqui que ele é omissivo, né? A regulamentação da lei, a estruturação das controladorias ou dos órgãos de controle interno em executivo, em judiciário e legislativo. E você acha que termos um protagonismo de um órgão, por exemplo, como o Ministério Público, de estabelecer por meio de regulamentação, ó, vou trazer, ou de um tribunal de contas, eu vou trazer para mim essas responsabilidades. Municípios, vocês têm aqui 12 meses para regulamentar a lei e estruturar o processo. Não houve o cumprimento, eu vou fazer auditoria, eu vou estabelecer sanção, a punição vai vir. Você acha que esse é um caminho factível?
Acho. Embora, obviamente, não seja o caminho mais desejável, porque o ideal, no mundo ideal, né, a gestão pública faria isso sem precisar desse tipo de medida, né? Porque é uma obrigação legal. Só que a realidade está longe do mundo ideal, né? A realidade é que, se não houver essa cobrança, dada a baixa capacidade de gestão da maior parte dos municípios brasileiros, né, dada a falta de atenção que os demais poderes tem em relação à aplicação da lei, isso está claro na pesquisa, se não houver esse tipo de enforcement, ou seja, se não houver a cobrança dos órgãos responsáveis pelo controle, né, de municípios, de estados, dos demais poderes, aí nós estamos falando basicamente, porque a CGU, ela tem um papel limitado, a CGU é o controle interno do Poder Executivo Federal, né, vamos entender esse papel.
Ele uma tá, fatia.
Que é onde a coisa está funcionando melhor. A CGU não pode chegar para um município e falar: você tem que aplicar a lei anticorrupção. Né? Ela não tem esse poder. Há limitações do ponto de vista legal.
O federativo impediria.
Exatamente. Mas os tribunais de contas podem fazer isso. Os ministérios públicos podem fazer isso. Mas volto a dizer, mas para isso eles primeiro também têm que aplicar. Né? Não estão aplicando. Então, tem um dever de casa a ser feito por todo mundo. Tem um dever de casa a ser feito pelos poderes executivos, legislativos. Tem um dever de casa a ser feito pela sociedade, que precisa cobrar isso. Isso precisa ser discutido. Quer dizer, é inadmissível. A lei foi aprovada em 2013. Nós estamos em 2025. Final de 2025. É inadmissível essa baixíssima aplicação, essa assimetria que foi detectada. O título do estudo é esse. É assimetria na punição a empresas corruptoras. Nós não estamos falando de coisa simples. Nós estamos falando de empresas que praticaram atos lesivos contra a administração pública, atos de corrupção.
E a gente precisa trazer esse assunto para a pauta. Porque no final do dia, olhando a visão democrática da coisa, nós também, enquanto cidadão, cidadã, nós falhamos. Né? Porque cadê o prefeito que você elegeu? Cadê o vereador que você elegeu? O deputado que você votou? O governador do seu estado? Que pressão que nós, sociedade civil, fazemos para que essas pautas se tornem prioritárias? Eu mesmo estou saindo daqui com uma lição de casa. Eu vou pegar esse episódio aqui, o link do episódio, e vou mandar para o vereador que eu votei lá na última eleição. Né? Vou fazer, ó, faça chegar lá no seu prefeito, já que você é um vereador da base, e vamos mobilizar, porque eu sei que na nossa cidade, que é capital, não vou dizer o nome, mas que ainda não há regulamentação da lei, não há par instaurado, mas se você abre o jornal todos os dias, rios de dinheiro indo.
É importante salientar, Matheus, a gente não quer com isso achar, né, que os pequenos municípios, municípios muito pequenos, vão ter essa capacidade, porque de fato não tem hoje. Né? Não tem pessoal qualificado, não tem meios de detectar, não tem, tudo a realidade dos municípios brasileiros, né, essa simetria que a gente viu na aplicação da lei é uma simetria na capacidade de gestão dos próprios municípios. Mas, poxa, gente, tem muito município grande aí, tem muito estado sem ir para aplicar a lei. Poder executivo está aplicando muito na esfera federal, mas o poder legislativo não tem aplicado, o poder judiciário não tem aplicado, e esses têm muita condição. Né? Nós estamos falando de todos os tribunais de justiça do país, nós estamos falando de todas as assembleias legislativas do Brasil, né? Câmaras municipais, cidades grandes. Cadê? Por que que as pessoas não estão aplicando a lei? Como, por exemplo, punir alguma empresa que apresentou um problema na licitação. Se você pegar lá o cadastro que a CGU tem no Portal da Transparência, o cadastro nacional de empresas punidas, que é com base na lei de corrupção, e tem o cadastro de empresas impedidas e suspensas de contratar com a administração pública. Se uma empresa praticou algum ato que a impediu de contratar por conta de, por exemplo, ser declarada inidônea, fraudou uma licitação, ela tem que responder o processo com base na lei de corrupção.
Tem que estar
tá nos dois. Tem que estar nos dois. Enfim, o desafio é um desafio grande.
Mário, muito obrigado, assim, parabéns pelo seu protagonismo, como sempre, né, de trazer uma pauta que ela é uma pauta pública relevante, né, tem questão social envolvida, mas sem abrir mão da técnica, né, do viés acadêmico para poder demonstrar que não é achismo, né, é evidência.
Acho que esse trabalho tem um papel relevante do ponto de vista do compliance, porque para nós profissionais do compliance, esse quadro é um quadro que traz alguma preocupação. Assim, a gente tem discutido compliance não perdeu protagonismo, cada vez mais por conta, inclusive, da questão reputacional, vai ganhar uma dimensão maior, mas a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. O Brasil não pode ser o país da impunidade. O Brasil não pode ser o país que olha para a corrupção apenas como um problema do setor público, porque não é. Né? Então é um trabalho que deu uma certa, quando saiu, quando a gente concluiu e começou a escrever o artigo, né, que tem uma parte teórica, como todo artigo acadêmico, que depois chega nos dados, é um artigo bem analítico, deu uma satisfação do ponto de vista de cidadão, porque isso aqui a gente está falando de cidadania. Né? Se a gente quer um país com mais integridade, com o setor privado respeitando as regras, né, com uma redução desse sentimento, dessa percepção de que há muita corrupção, nós temos que usar as ferramentas que estão disponíveis. E a lei anticorrupção é uma ferramenta super poderosa para você criar um ambiente de negócios mais íntegro. Ela é fundamental nesse sentido. Daí a relevância desse trabalho acadêmico. É um trabalho acadêmico, mas que a gente espera que tenha um impacto prático.
E com certeza terá. Né? 2026 é ano de eleição federal, estadual. Né? Então, você que vai participar dessa escolha democrática, já traga essa pauta para o seu candidato. Né? Mário, a gente tem uma tradição aqui no LecCast, ao final de cada episódio a gente pede para que o nosso convidado ou convidada traga uma dica de leitura transformadora, que não necessariamente precisa ser relacionada ao nosso episódio. Qual é o livro de cabeceira de Mário Spinelli?
Eu não vou falar, dessa vez eu vou sair da rotina, não vou indicar nenhum livro de compliance, não. Vou indicar um livro, que não é meu livro de cabeceira, mas é um livro que eu gosto muito, que eu estou lendo pela segunda vez, que é uma biografia, e não tem nada a ver com compliance diretamente, a biografia do tenista André Agassi. Eu gosto de tênis, eu jogo tênis, e Mas por que eu indico essa biografia? Porque ela é, primeiro, que ela é muito gostosa de ler, o jeito que ela é escrita. E segundo, que ela fala sobre uma coisa muito legal, que é ser feliz no que você faz, ser feliz no trabalho. E ser feliz, inclusive, com uma relação com integridade. Quer dizer, tem uma pegada, é um livro delicioso de se ler, e é engraçado, e é, ao mesmo tempo, te faz refletir sobre como é importante você fazer o que gosta, né? Estabelecer metas para sua vida que sejam compatíveis com um monte de outras coisas que você precisa fazer, com seu lazer. E eu acho que nós, profissionais do compliance, né, a gente tem que pensar sempre nisso, né? Eu sempre tive uma preocupação e tenho uma preocupação muito grande com a criação de ambientes de trabalho respeitosos, que as pessoas tenham, de fato, condições de manter a sua saúde mental. Eu acho que esse é um grande desafio para quem atua na área, né? Cultivar esse tipo de coisa. E eu acho que o livro, ele dá uns insights sobre isso. Então, acho que a minha dica de hoje não tem muito a ver diretamente com compliance, mas é um livro muito legal de ler. Gostei muito. Estou lendo agora pela segunda vez. Já tem uns 5 anos que eu li e estou lendo de novo.
Já gostei, porque eu também jogo tênis, né? Também admiro muito a vida, né, do André Agassi, que é da minha geração. Está aqui já também na minha lista de leitura para as minhas férias futuras. A biografia de André Agassi. Mário, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, dividir tanto conhecimento, ser esse profissional íntegro, dedicado, né, que você é, levar isso para a academia. No nosso MBA, os alunos saem da sua aula, né, admirados. E então, muito obrigado por toda essa dedicação. Eu tenho certeza que dentro da sua biografia você não vai se arrepender de ter se dedicado tanto para isso. E eu quero te convidar a deixar aí uma mensagem final para o nosso público, fazer o seu agradecimento, mas também deixar aqui um contato, né? Se a nossa audiência quiser saber mais sobre a pesquisa, quiser trocar algumas ideias, pedir uma ajuda na regulamentação da lei, né? Por que não? Como que o pessoal pode te achar?
Matheus, primeiro agradecer a Alec pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês, né? Sou professor do MBA, para mim uma honra muito grande, né? Um ambiente de. Eu adoro o ambiente acadêmico, eu brinco com a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Então, a coisa que eu gosto mais de compliance é dar aula de compliance. Porque eu acho que essa interação é muito legal, né? Você está nos eventos, encontra os alunos que você só conheceu online, você encontra nos eventos depois, é um barato. Eu adoro esse tipo de coisa. Então, a minha mensagem é nesse sentido, né? A gente trabalha numa coisa que é extremamente gratificante, que é a construção, e aí eu não falo isso, não quero ser piegas, né? Mas é a construção de um país melhor, de um mundo melhor, né? Então, acho que isso dá para nós uma retribuição que poucos trabalhos conseguem dar. E às vezes a gente esquece disso, né? De como é bom trabalhar numa área cujo principal objetivo é estimular as pessoas a fazerem a coisa certa. Eu acho que isso é muito legal. Quem quiser interagir comigo, acho que o melhor caminho é o LinkedIn, né? Eu posto muita coisa lá, já postei inclusive coisas sobre essa pesquisa e tem muita gente que me acompanha por lá, eu sempre interajo muito, gosto daquele ambiente. Eu não sou uma pessoa muito de redes sociais, mas o LinkedIn acho que é um lugar legal. É só me procurar lá, tá como Mário Spinelli, achar meu perfil, vai ser um prazer interagir com vocês por lá.
É isso aí, Mário Spinelli, mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. E você, o que que você achou desse nosso bate-papo? A lei anticorrupção pegou na sua cidade, pegou no seu município, ainda temos espaço, né, para essa construção no seu estado? O recado que fica é esse, né? A lei anticorrupção avançou ao criar uma cultura de integridade, mas a luta contra a impunidade ainda depende de esforços de muitas pessoas, de muitas entidades, e você pode se inserir nesse desafio. Se você quer ser um profissional de compliance, um agente de mudança, né, nessa transformação que precisamos enfrentar, e busca alinhar atuação profissional com propósito de vida, fica o nosso convite. Venha estudar conosco. Não esquece de conferir o link que eu deixei aqui na descrição desse episódio para a última turma do curso de Compliance e Anticorrupção da ALEC, ainda em 2025, com uma condição imperdível, antecipada de Leque November, com um desconto nunca antes praticado e uma parcela que eu tenho certeza que vai caber no seu bolso e vai valer o investimento. É a sua chance de fazer parte desse movimento de disseminação da cultura de compliance e integridade no Brasil, e a Leque está aqui à disposição para poder te ajudar como a instituição que mais forma profissionais de compliance no nosso país. Eu te vejo na próxima semana para mais um episódio do LeckCast, toda terça-feira, às 18 horas e 18 minutos. Tchau, tchau!